taxa de desemprego em abril é a menor para o mês em 13 anos.
Inaugurado o trecho da Ferrovia Norte-Sul, ligando as cidades de Anápolis, em Goiás, e Palmas, no Tocantins. A obra recebeu investimentos de mais de 4 bilhões de reais.
Lançada a campanha para incentivar a denúncia de casos de violência contra a mulher por meio da Central de Atendimento 180.
Quinta-feira, 22 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em abril, a taxa de desemprego no país foi de 4,9%, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE.
O resultado é o menor registrado para meses de abril desde que a série histórica do IBGE teve início em 2002.
A pesquisa mostra ainda que 1 milhão e 200 mil brasileiros estavam desocupados no mês passado, número 17% menor que o registrado em abril de 2013, como explica a pesquisadora do IBGE, Adriana Biringui.
Esse movimento da taxa em 12 meses, ele foi impulsionado sobretudo pela redução da população desocupada, de tal forma que com a menor pressão sobre o mercado de trabalho, menos pessoas procurando trabalho, a taxa recuou aí para 4,9%.
Ainda de acordo com o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentou 2,2% em abril e chegou a 11 milhões e 700 mil pessoas.
Já o rendimento médio teve queda, passou de R$ 2.040 para R$ 2.028.
A pesquisa mensal de emprego é feita nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
E para reduzir os índices de emprego sem carteira assinada, o Ministério do Trabalho lançou hoje o Plano Nacional de Combate à Informalidade.
Em todo o país, são mais de 17 milhões de brasileiros assalariados que estão na informalidade. A maior parte, Glaucia, está no campo. Para alcançar esse público, vão ser promovidas uma série de ações, como explica o ministro do Trabalho, Manuel Dias.
Vão ser destacados grupos de auditores com preparo para essas ações e vamos chamar, dialogar, chamar as associações, orientando-as para essa obrigação, para essa necessidade social de cumprir com a lei. Porque o cumprimento da lei ela é a maneira mais adequada de você fazer justiça social.
Entre os direitos garantidos para quem tem a carteira assinada estão seguro contra acidentes de trabalho, aposentadoria, férias, licença maternidade e FGTS.
De acordo com o Ministério do Trabalho, a formalização de 17 milhões de trabalhadores brasileiros pode gerar mais de 50 milhões de reais em contribuições à Previdência e ao FGTS.
E mais de 4 milhões de pequenos empresários que trabalham por conta própria formalizaram os negócios por meio do programa Empreendedor Individual.
E o trabalhador que também quiser se formalizar pode fazer a adesão de casa pela internet.
Em Salvador, o administrador de empresas, Davi Costa, abriu em 2007 um hostel, um tipo de hospedagem com preços acessíveis. Ele saiu da informalidade há 3 anos, quando se tornou empreendedor individual. Davi explica que todo o processo foi feito pela internet e sem burocracia.
Quando saiu essa questão do MEI, eu vi a reportagem e me interessei. E entrei na internet para tentar fazer. Mas aí foi tão fácil que aí eu já entrei na internet, consegui fazer o cadastro e menos de meia hora eu já estava com o CNPJ da empresa em mãos e a empresa aberta.
Hoje, o hostel de Davi conta com 58 leitos. E como empreendedor individual, ele conquistou direitos e pôde modernizar o estabelecimento.
A gente pôde abrir uma conta no banco como pessoa jurídica, a gente pôde ter máquinas de cartão de crédito, isso facilita o recebimento dos valores. A gente pode dar nota fiscal, tem as questões, né, da previdência, então você tem a assistência previdenciária. Então tudo isso é ponto positivo, né?
Assim como Davi, mais de 4 milhões de pessoas já se tornaram empreendedores individuais. Com isso, o dono do pequeno negócio é enquadrado no Simples Nacional, recebe um número de CNPJ e está isento do pagamento de tributos federais. Paga apenas um valor fixo mensal, que varia de R$ 37 a R$ 42,00, e tem direitos garantidos como a Previdência Social. Para o ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, além de incentivar a formalização, o programa também ajuda a criar novos empregos.
Na hora que você facilita a vida do pequeno, ele vem. E quanto mais incentivo você der, mais condição ele tem de gerar emprego. Você imagina que ele possa, cada um, gerar um empreguinho, que seja... Quantos milhões de empregos não geram?
Para ser considerado empreendedor individual, é preciso ter faturamento anual de no máximo R$ 60 mil. A formalização é feita de forma gratuita e pela internet. Basta acessar www.portaldoempreendedor.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Inaugurado hoje um trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Goiás e Tocantins.
A presidenta Dilma Rousseff esteve na cidade goiana de Anápolis para fazer a inauguração. A repórter Isabela Azevedo acompanhou e traz as informações.
O trecho da Ferrovia Norte-Sul, inaugurado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, recebeu R$ 4,2 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. São quase 860 quilômetros de trilhos que ligam Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. As obras foram executadas pela Valec, estatal vinculada ao Ministério dos Transportes. Quando estiver totalmente concluída, a Ferrovia Norte-Sul vai ter mais de 4 mil quilômetros de trilhos e vai ligar o Porto de Belém, no Pará, ao Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Durante a cerimônia de inauguração da obra, a presidenta Dilma Rousseff explicou como a Ferrovia Norte-Sul vai integrar o país.
Ela transforma Goiás num polo logístico, porque ela será crucial para articular todos os sistemas de transporte do Brasil. Tanto aqueles que se dirigem ao sul, que são mais tradicionais, quanto aqueles que se destinarão ao norte e que serão o futuro desse país, se a gente olhar a importância das hidrovias no nosso país.
O diretor superintendente do Porto Seco do Centro-Oeste, Edson Tavares, destaca as vantagens do transporte ferroviário.
A ferrovia é o método mais seguro que tem, ela é muito mais ágil, porque o trem roda 24 horas, né? E isso vai significar custo menor para o produtor, para o industrial.
A Ferrovia Norte-Sul já contava desde 2010 com quase 720 quilômetros de trilhos concluídos entre Palmas e a Açailândia, no Maranhão. O próximo passo é finalizar o trecho que vai da cidade de Goiânia, Ouro Verde, próxima a Anápolis, até Estrela do Oeste, em São Paulo. São mais de 680 quilômetros de extensão. 60% das obras foram executadas. Reportagem Isabela Azevedo.
79.
Lançada hoje a campanha Violência contra as Mulheres, Eu Ligo. A ideia é incentivar a denúncia pelo 180.
Também está disponível de graça um aplicativo para celulares com acesso à internet chamado Clique 180. Ele traz informações sobre o que fazer em caso de violência contra as mulheres.
Tudo começou com uma agressão verbal, depois vieram os tapas, empurrões e até ameaças de morte. 23 anos se passaram. O medo e a esperança de que um dia o marido mudasse impediram a agricultora, de nome fictício Valéria, de denunciar as agressões e tentar mudar de vida.
Se a mulher lutou pelo casamento, para ter sua família, ter seu esposo, seu lar, se ela viu que não está tendo nenhuma resposta de melhoria, que ele não melhora, então ela tem que cair fora, ela tem que sair, ela tem que denunciar e buscar seus direitos.
Para estimular cada vez mais pessoas a denunciarem qualquer tipo de violência contra a mulher para a Central de Atendimento Ligue 180, foi lançada nesta quinta-feira uma campanha de divulgação que começa na televisão, no rádio e em outros meios a partir desse domingo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas.
Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, a ideia é levar a mensagem de tolerância zero a esse tipo de crime, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, quando o Brasil vai receber muitos estrangeiros.
As mulheres brasileiras, as crianças brasileiras, as meninas brasileiras não podem ser objetos de turismo sexual. Nós receberemos, estamos fazendo tudo para receber com o maior carinho, a maior gentileza, a maior solidariedade a todos e todas turistas que virão na nossa Copa das Copas. Agora, nós não admitiremos nem com brasileiros, nem com turistas, qualquer violência contra as mulheres brasileiras.
Também foi lançado um novo aplicativo para smartphones chamado Clique 180. O serviço é gratuito e permite a ligação rápida para a central de atendimento, além de fornecer informações sobre os tipos de violência e os direitos das mulheres. Um passo a passo sobre como agir e até uma ferramenta que mostra locais perigosos das cidades. O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a ONU Mulheres. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, destaca a importância desse novo instrumento.
O aplicativo é muito bem feito, é absolutamente didático, pedagógico, mostra passo a passo como ele mostra todos os municípios do país e aonde está cada serviço lá quando a mulher liga.
De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Ligue 180 já está presente em mais de 70% dos municípios do país. A ligação é gratuita e quem denuncia não precisa revelar a identidade. Recebe orientações de como agir em caso de violência e a denúncia é encaminhada para os serviços de segurança pública dos estados, para já começar a apuração do caso.
Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180.
Reportagem Ana Gabriela Salles.
A Voz na Copa.
Estrangeiros condenados ou envolvidos em crimes relacionados à pornografia ou exploração sexual de menores vão ter a entrada proibida no país.
A medida entra em vigor um dia após a sanção da lei que torna hediondo o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes.
A proibição começa a valer para a Copa do Mundo, mas vai continuar em vigor após o Mundial.
Tolerância zero. Este é o objetivo da portaria assinada entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O documento prevê a proibição da entrada no Brasil de estrangeiros condenados ou com envolvimento comprovado em casos de pedofilia ou exploração sexual de crianças e adolescentes. É o que explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
O Estatuto do Estrangeiro proíbe pessoas que foram condenadas por crime de entrar no Brasil. Agora nós estamos aperfeiçoando o sistema de enfrentamento dessa questão. Não só pessoas que praticaram crimes, mas pessoas suspeitas e envolvidas em processos dessa natureza serão barrados.
A meta é combater estes crimes durante a Copa do Mundo, mas o sistema que está sendo implantado nas fronteiras terrestres e aeroportos também vai funcionar depois do Mundial. Para rastrear os criminosos, a aposta é a tecnologia. Uma base de dados internacional vai ser complementada com uma nacional. No caso dos aeroportos, mesmo os estrangeiros que tenham visto para entrar no Brasil, caso se enquadrem nos crimes de pedofilia ou exploração sexual de crianças e adolescentes, vão ser deportados. A Secretaria de Direitos Humanos ainda vai ampliar durante a Copa o efetivo do Disque 100, que recebe denúncias em 25%. A ideia, segundo a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Salvatti, é aliar a prevenção com a repressão.
A ordem da presidenta Dilma foi muito clara: integrar todo o mecanismo de repressão federal, estadual e municipal e toda a rede de proteção federal, estadual e municipal. Nós vamos estar com plantões permanentes dos conselhos tutelares, das delegacias, dos CREAS, com equipes volantes trabalhando.
Segundo o Ministério do Esporte, a Copa do Mundo deve atrair ao Brasil 600 mil turistas estrangeiros. Reportagem Paulo La Sálvia.
E a Taça da Copa do Mundo, Luciano, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Natal, no Rio Grande do Norte.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 21 dias para o Mundial de Futebol.
Voz do Brasil!
E hoje, no Dia Internacional da Biodiversidade, foram anunciadas medidas para aumentar a preservação das espécies brasileiras.
Entre elas está a destinação de recursos para projetos de conservação da diversidade animal.
Quando uma obra causa impacto ao meio ambiente, os responsáveis pelo empreendimento são obrigados a pagar um valor como contrapartida. É a chamada compensação ambiental. Uma das iniciativas anunciadas nesta quinta-feira se refere a esse mecanismo. A partir de agora, 10% dos recursos da compensação ambiental devem ser investidos em projetos de conservação de espécies em unidades de conservação. Outra ação divulgada foi um acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca e Aquicultura para preservar espécies de ambiente marítimo. O ministro da Pesca, Eduardo Lopes, dá detalhes sobre as medidas.
Uma é a questão das aves, na questão do petrel na pesca de atum. A segunda é a questão do tubarão, o lombo preto, para que ele não pode mais estar nem nos porões nem no desembarque. E a questão da piracatinga, a moratória da pesca da piracatinga por 5 anos. Então foram, na verdade, 3 normativas, né, que foram assinadas hoje.
Segundo o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, o Brasil tem hoje mais de 120 mil espécies de animais. O último estudo que listou os animais ameaçados de extinção no país foi publicado em 2008. Uma nova lista, que será lançada ainda este ano, mostra que das mais de 600 espécies que estavam em perigo, 77 não correm mais risco de extinção. A baleia jubarte é uma delas. O mamífero vive na região Antártida, mas visita o litoral brasileiro todos os anos para se reproduzir. Em pouco mais de 30 anos, a população de jubartes passou de 500, no auge da pesca predatória, para 15 mil em 2012. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, conta que ações foram tomadas na proteção dessa espécie.
3 coisas. Primeiro, se instituiu uma estratégia de aumentar a proteção desses animais. Segundo, você teve uma ação muito dura de proibir a captura da baleia jubarte no Brasil, foi proibido. Terceiro, um grande programa pelo Instituto Baleia Jubarte de conservação.
Outra ação anunciada foi a inclusão de famílias pobres que moram perto de áreas com animais em extinção no Bolsa Verde. O recurso, que é de R$ 300 a cada 3 meses, incentiva as pessoas a preservarem o meio ambiente. Reportagem Carolina Rocha.
7h17.
E atenção, quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. As inscrições terminam amanhã, às 23h59.
Para fazer um balanço sobre as inscrições e as próximas etapas do exame, o jornalista Yuri Guerreiro conversou com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Chico Soares.
Qual é o balanço do processo de inscrição que termina nesta sexta-feira?
Nós estamos com 7 milhões de inscritos e amanhã será um dia movimentado. Entretanto, todos podem estar tranquilos, os computadores do INEP estarão preparados para receber o grande número de candidatos que deixaram para a última hora. Depois da inscrição, para aqueles que têm que fazer o pagamento, que há muitas isenções, os alunos de escola pública também não têm que pagar. Então, para os que têm que pagar, o prazo vence na quarta-feira, dia 28. O Brasil tem horários bancários diferenciados. Então é importante que cada um verifique exatamente quando o banco está à disposição para fazer esse pagamento. Não deixe aí sim para a última hora, porque tendo feito a inscrição, uma pena perdê-la por uma falta de atenção.
Quais são os próximos passos para o candidato que já fez a inscrição?
O Enem está criando uma série de oportunidades. A maior delas é a inscrição, a possibilidade de uma vaga em 115 universidades públicas. Nós estamos em maio, há tempo para o candidato se preparar para um exame que vai acontecer em novembro. Dadas as oportunidades, é algo que vale a pena. Prepare-se, porque melhor desempenho, maiores oportunidades.
Professor Chico Soares, presidente do INEP, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Prazer foi meu, muito obrigado.
O Enem de 2014 será realizado em quase 1.700 municípios nos dias 8 e 9 de novembro.
As inscrições devem ser feitas em enem.inep.gov.br.
E ainda falando sobre educação, foi autorizado pelo Ministério do Planejamento a realização de concurso público para ocupação de 150 cargos para professores em universidades federais do país.
A ideia da expansão da Rede Federal de Educação Superior, iniciada em 2003, era interiorizar e democratizar o acesso ao ensino público.
Com isso, foram criadas 14 universidades entre 2003 e 2010 e outras 4 de 2011 a 2014, totalizando 63 instituições federais de ensino superior.
Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo e quer ampliar mais o número de crianças beneficiadas com as doações em todo o país.
Para isso, foi lançada hoje, no Rio de Janeiro, a campanha de doação de leite humano de 2014.
Mulheres que estão amamentando e produzem um volume de leite além da necessidade do bebê podem doar.
A mulher também deve ser saudável e não usar medicamentos que impeçam a doação.
O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, citou os benefícios do leite humano.
Não tem preço o que o leite materno significa na redução da mortalidade infantil, na produção de vida com mais qualidade, na defesa das nossas crianças contra uma série de doenças e, portanto, o leite materno, ele é muito bom para os bebês e é excelente também para as mães, porque fortalece tanto aquelas que precisam que seus filhos ganhem leite materno, como aquelas que também fazem a doação e com esse gesto de generosidade e solidariedade ajuda a criar brasileirinhos e brasileirinhas mais saudáveis para o nosso país.
As mulheres que quiserem doar devem entrar em contato com um banco de leite humano. Para saber onde fica o posto de coleta mais próximo, acesse www.redeblh.fiocruz.br.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançaram mais uma edição do Prêmio Margarida Alves, de Estudos Rurais e Gênero.
A ideia é premiar os 15 melhores trabalhos sobre o tema Mulher e Agroecologia. As inscrições vão até o dia 30 de agosto. Os vencedores também recebem o prêmio individual de R$3.000.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero da Associação Brasileira de Agroecologia, Gema Galgani Esmeraldo.
Quem pode participar em cada uma dessas categorias?
São três modalidades. A primeira é voltada para estudantes universitários e se chama ensaio inédito. A segunda categoria é relato de experiências e é voltado para mulheres trabalhadoras rurais organizadas em entidades. A entidade escreve a experiência. E a terceira modalidade se denomina memórias e é dedicada às mulheres trabalhadoras rurais para individualmente apresentar e escreverem, fazer um relato de sua história, seja no aspecto produtivo, político, seja na sua vida cotidiana, no campo, na floresta, as mulheres ribeirinhas, ou seja, as mulheres camponesas de maneira geral.
Como mulheres, associações acadêmicas do país inteiro participam, o prêmio também é uma possibilidade de trocar experiências desenvolvidas em diferentes partes do país e também do prêmio podem surgir novas políticas públicas para o gênero?
Com certeza. A grande finalidade do prêmio é de propiciar às mulheres o espaço da fala, da escrita, o empoderamento dessas mulheres, o conhecimento por parte da sociedade, da sua história, mas principalmente encaminhar essas experiências para subsidiar as políticas públicas voltadas para as mulheres trabalhadoras rurais.
Ouvimos a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero da Associação Brasileira de Agroecologia, Gema Galgani Esmeraldo, sobre o Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero, que tem inscrições abertas até o dia 30 de agosto.
7 milhões de reais. Este é o valor que o Estado de Rondônia vai receber do Ministério da Integração Nacional em recursos adicionais para socorro, assistência a vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Os recursos vão se somar a outros 6 milhões e 700 mil reais liberados pelo governo federal desde que o Estado passou a ser castigado por fortes chuvas no início do ano.
No mês de abril, o governo reconheceu o estado de calamidade pública em Rondônia, que sofre há mais de 2 meses com a cheia do Rio Madeira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Taxa de desemprego em abril é a menor para o mês em 13 anos.
Inaugurado o trecho da Ferrovia Norte-Sul ligando as cidades de Anápolis, em Goiás, e Palmas, no Tocantins. A obra recebeu investimentos de mais de 4 bilhões de reais.
Lançada a campanha para incentivar a denúncia de casos de violência contra a mulher por meio da Central de Atendimento 180.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.